transformar, melhorar?
Transformar.
Refletir, existir.
Ouvir.
Debater, prever, ser. Escutar, interagir, vem com a gente. Aqui, ali ou em qualquer lugar. Aperta o play.
E levanta o volume.
Senge Play.
Mais uma vez ao nosso Senge Play, e no Senge Play desta semana nós vamos conversar com Carol D'Artura. Ela é professora de História, tante da Marcha Mundial das Mulheres e do Movimento Negro. D'Artura foi a terceira candidata mais votada à Câmara Municipal de Curitiba em 2018. Na disputa atual para deputada federal, ela recebeu mais de 130 mil votos, né, quando se candidatou agora nessas últimas eleições, se tornando a primeira negra eleita para representar o Paraná em Brasília. Carol, qual a origem, qual a tua origem, Carol D'Artura, até chegar à Câmara Municipal de Curitiba? E dentro desses 2 anos que você esteve lá, né, o que que te credenciou a ocupar uma cadeira representando o Paraná em Brasília?
Eu não sei, eu estou falando olhando para cá?
Tanto faz, Carol. Nós estamos na rádio ali, o pessoal que está no Facebook nos acompanha, mas fica à vontade. Bate-papo informal aqui.
A minha trajetória... Bom, eu nasci em Curitiba, já falei isso inúmeras vezes em vários lugares, e eu gosto de afirmar que nasci em Curitiba. Sou uma mulher preta, retinta, e quando eu falo isso, tenho certeza que vários preconceitos já são quebrados, porque não é o que, não é a visão que se tem de Curitiba, não é a visão que se tem do Paraná. E aí, por toda a invisibilidade que a população negra sofre na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, esse estado que é estruturado por essa desigualdade gigantesca, que é a mesma de todo o Brasil, mas a gente sabe que o estado do Paraná tem uma especificidade, realmente estamos num estado mais conservador, estamos num estado onde, estamos nesse estado que se diz, assim como os outros 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, os estados que têm só comunidade europeia e etc. Então, isso cria muita exclusão, muita desigualdade. E aí eu digo que foi muita resistência, muita luta para minha família, que é uma família paranaense, e para mim, que sou uma mulher preta curitibana, construir a nossa vida, nosso cotidiano, nossa existência na cidade de Curitiba. E aí eu falo, imagina essa menininha preta andando pela cidade de Curitiba, olhando para a Praça da Espanha, para a Praça da Ucrânia, cresci sem me ver em nada, sem me ver em lugar nenhum, e a única opção que a gente que tinha, né, que vi, por ter uma família que vem da educação, então meus pais, minha família, professores, minha mãe, professora, minha avó, professora, vi na educação a possibilidade de melhorar as condições de vida, minhas condições de vida, que eram muito difíceis, né? Uma família da classe trabalhadora e negra. Então, foi muita luta, e através da educação eu encontrei esse calo para me puxar. E digo que a educação me salvou, porque muito do vazio que eu tinha, muito da falta de pertencimento, muito desse buraco, né, que se cria na nossa vida, e também da minha condição de vida e das pessoas ao meu redor, né, do sofrimento que eu vi na minha família, na classe trabalhadora, nos meus vizinhos, nos meus amigos, eu entendi que era uma desigualdade social. Então, comecei a tratar muito disso na cidade, me organizei, então entrei nos movimentos sociais, movimento de mulheres, movimento negro, e fui construindo um movimento sindical, sou sindicalista, sou da PT Sindicato. Aí, construindo todas essas lutas, percebi também essa subrepresentação das mulheres negras, essa subrepresentação da população negra nos espaços de decisão, especialmente na cidade de Curitiba, tanto que elegindo 2020, nunca tinha eleito uma mulher negra para a Câmara, e isso também explicita um vazio de olhar, um vazio de proposição política, um vazio de alternativas a esse nosso sistema que é tão desigual. Então, entendi, junto com o coletivo político que eu faço parte, que era hora de disputar esse espaço, que é importante sim, que as mulheres negras, que as pessoas negras, que a população que é marginalizada, excluída, e ocupe espaços de decisão para a gente provocar, promover as transformações que a gente precisa. Então, essa é um pouco da minha história, né? Como eu cheguei na Câmara aqui em Curitiba, e aí também esse diálogo muito forte com a sociedade para demonstrar que esse vazio existia, né? Produzir consciência crítica sobre isso. Então, né?
Enfim, eu vou fazer uma correção, até eu acabei falando em 2018, não era nem 18, era 2020.
Foi
2018 foi a eleição para deputados, governador e presidente, né? A gente acabou trocando aqui. Bom, por isso então se deve, você pegou esse bando de limões azedos aí, ao invés de espremer no olho, você fez uma limonada e tentou ajudar a sociedade e ajudar as minorias a terem um pouco mais de visibilidade.
Na real, eu não tentei ajudar muito ninguém, né? Assim, é isso que eu brinco, né? Eu vi na educação o bote salva vidas, porque realmente a vida em Curitiba é muito pesada. Eu falo que a minha primeira carteira assinada aqui na cidade de Curitiba, eu tive depois dos meus 26 anos, e eu já tinha experiência fora do Brasil, eu já tinha dois idiomas, que realmente Curitiba é uma cidade fechada e racista. Curitiba é uma cidade racista.
Curitiba não é parâmetro para o resto do país, né? Convenhamos. Aqui a miscigenação não se deu da mesma forma que no resto do país. Mas Curitiba é pior que o Paraná, né? De
Exato.
Maneira geral.
E num primeiro momento eu queria mudar as minhas condições de vida. Mas, num segundo momento, eu entendi, estudando relações raciais mesmo, que a minha experiência individual, que a minha história de vida como mulher negra, como mulher preta na cidade de Curitiba, é a experiência da maior parte das pessoas como eu, porque a nossa experiência no cotidiano, na cidade, nesse estado, nos espaços onde a gente transita, a nossa experiência é coletiva, porque o racismo, a desigualdade organiza a nossa vida, organiza a nossa trajetória, organiza as nossas experiências. Então, quando a gente fala disso, é isso, né? Comunica com inúmeras pessoas. Algumas pessoas me perguntam como é que você fez essa votação, como é que você fez mais de 130 mil votos. E aí eu digo, claro que a gente se estruturou, claro que a gente se organizou, existe uma organização crítica para isso, a gente conversou, dialogou, fez uma campanha intensa, forte, de conectar mesmo com a sociedade, com as pessoas que a gente queria falar, mas também tem uma representatividade que às vezes as pessoas tentam, inclusive, diminuir e questionar, que é dizer, ai, mas por que é tão importante que você é a primeira mulher negra eleita? Qual a relevância disso? Como se a questão racial não tivesse relevância. A questão racial tem toda a relevância.
Bom, não precisa nem muito longe, né?
É a quebra de um processo histórico de exclusão.
Não precisa ir muito longe, né? A gente não tem representantes.
Que essa representatividade é fundamental, importante, e inclusive a política tem que ser assim.
Falando um pouquinho sobre política, o que você vê de semelhança, ou talvez diferença, dessa representatividade como vereadora no município de Curitiba, e como deputada federal, obviamente, ao invés de representar aqui 2 milhões de cabeças, de pessoas, passar a representar 11 milhões lá no Congresso Nacional.
É justamente por isso que eu falei. Essa experiência é coletiva. A nossa experiência de classe trabalhadora, a nossa experiência de mulheres, a nossa experiência de negros e negras é a experiência do Brasil. O Brasil tem uma população negra de 56%, é a maior parte das pessoas. O Brasil tem 52% de eleitoras mulheres, é a maior parte do Brasil. Então, essa nossa experiência o que nos dá a condição de formular soluções políticas para a maior parte do Brasil. É por isso que, em todo momento, a gente tinha como projeto essa representação, porque também o Estado do Paraná nunca tinha eleito uma mulher negra.
Aliás, são poucas as mulheres que conseguiram ser eleitas aqui pelo Estado do Paraná lá para a Câmara Municipal, né?
Notícias do dia.
Bom, na segunda-feira, dia 24 de outubro, segunda próxima, o Senge Paraná e seu coletivo de mulheres realizam um evento de conscientização para marcar o Outubro Rosa. Vamos receber a vereadora de Curitiba e presidente da Comissão da Saúde da Câmara Municipal de Curitiba, Noêmia Rocha, a advogada e membro da Comissão de Prerrogativas da OAB Paraná, Gisele Vilela de Silveira, e a cantora e compositora Jessie, para um bate-papo sobre saúde da mulher, prevenção do câncer de mama e formas de garantir o acesso aos recursos e tratamentos oferecidos pelo Estado. O programa tem transmissão no nosso Facebook. Carol, tem uma questão aqui que eu acho que a gente não tem como fugir de abordar nesse momento. Você acabou de comentar que a primeira deputada mulher negra a ser eleita pelo Estado do Paraná. Tivemos pouquíssimas mulheres que a antecederam, nenhuma negra. E hoje nós temos dois candidatos à presidência da República no segundo turno, depois aí no primeiro turno, onde houveram algumas representações femininas. E entre esses dois homens brancos, são candidatos hoje a presidente do Brasil. Você acha que eles têm par de fala para fazer alguma forma de representação e abordar a pauta, as pautas das mulheres e do movimento negro?
Eu sou uma mulher do Partido dos Trabalhadores, né? Me elegi pelo Partido dos Trabalhadores, então é óbvio qual é a minha... a minha opção.
Uhum.
Lula, né? Então, o outro candidato, assim, ele tem representação nesse lugar de representar mulheres, de representar a população negra, de representar, enfim, de representar a classe trabalhadora, né? Porque é uma pessoa que se tornou um profissional da política, que sempre fez uma política de jogar para manter a sua cadeira, que hoje está encabeçando o maior... Talvez a gente ainda vai poder entender o que foi isso que se chama orçamento secreto, acho que a gente vai poder entender isso, mas a gente sabe que esse escândalo com certeza é um dos maiores da história do nosso país. Esse presidente que está com tudo isso, então a gente está num momento político que a gente está entre a barbárie e a continuidade de um processo de desenvolvimento, um processo civilizatório para o nosso país. Porque, além de tudo, o candidato Bolsonaro, além de ser uma bizarrice estética, uma bizarrice, enfim, né, em todos os âmbitos, destruiu o nosso país. Pessoas voltaram a passar fome. O Brasil voltou para o mapa da fome. Se a gente for falar em democracia, que é uma coisa que as pessoas não colocam, infelizmente a gente está num país com pouco acesso, as pessoas são muito excluídas, então são excluídas inclusive dos debates políticos, das discussões políticas, não conseguem perceber o projeto político que o Bolsonaro expressa, que é um nada, né? Projeto político de realmente não fazer nada. Não fez nada durante a pandemia. Milhões de pessoas, milhares de pessoas morreram numa negação mesmo de negar a vacina intencionalmente, propagar remédios sem eficácia. Então, para além de tudo, para além do Bolsonaro ser uma bizarrice estética, o Bolsonaro é uma bizarrice ética. Um cara que vai para a grande mídia dizer, e hoje a gente pode dizer que as mídias alternativas são uma grande mídia, que ele pega esses nichos de rede social e ele tem coragem de dizer que pintou um clima com meninas da Venezuela de 14 anos. E isso não passa de uma brincadeira, isso é brincadeira? Mas, para além de tudo, a discussão que o Bolsonaro estava fazendo ali, ela é tão eticamente mais bizarra porque ele estava querendo insinuar que essas mulheres, que o fato de ele ter ido na casa de umas meninas de 14 anos que são da Venezuela, se é isso que o Brasil quer para suas famílias, o que ele estava dizendo é que aquelas mulheres lá da Venezuela, já com 14 anos, estão se prostituindo. É isso que vocês querem para o Brasil?
Bom, isso ele falou literalmente, né?
É isso que ele disse. Então, eticamente, eu acho que se o Brasil ainda tem um senso moral, se o Brasil ainda tem um senso ético, e aqui eu não estou falando de moralismo, que é bem diferente, porque a gente também vive nessa sociedade moralista, que esses dias me perguntaram, ai, você é a favor ou contra o aborto? Eu falei, eu tenho que perguntar isso para a sociedade, para as pessoas, vocês são a favor ou contra o aborto? O Brasil tem que decidir. Vocês são a favor ou contra descriminalizar o aborto? Vocês têm que decidir. A sociedade brasileira tem que decidir. Porque quando a gente olha para os índices e quando a gente olha para a realidade é que muitas mulheres no Brasil fazem aborto, e especialmente da classe média. Então é a sociedade que tem que entender o que ela quer, né? Então, assim, para além dessa bizarrice estética, essa bizarrice ética, acho que tem que parar com o moralismo. É muito lindo quando a gente vai, as pessoas gostam muito de ir para o exterior e ficar louvando o desenvolvimento da Europa. Ai, que lindo a Europa, que já discriminou, que está nesse processo descriminalizando várias coisas. Que tem um processo de desenvolvimento, porque assumiu projeto de desenvolvimento social, de desenvolvimento do Estado, do país. Então, acho que é isso que as pessoas têm que perceber entre um candidato e outro. Não se trata mais se gosta do Lula ou se não gosta do Lula. Inocente, está provado que ele é. É? Então, acho que para de fazer o debate no campo da hipocrisia, né?
Maravilha, maravilha. Carol, nós vamos fazer um rápido intervalo. Já voltamos para conversar com você mais um pouquinho, né, para conversar com a primeira deputada federal negra eleita pelo Estado do Paraná. Na volta a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre democracia. Eu quero pegar esse gancho que você deu agora e fazer mais uma provocaçãozinha. Mas vamos lá, solta o intervalo aí,